Literofobia, literatura e rock and roll.
Olá, ouvintes do Literofobia, aqui é Igor Alcântara e depois de um hiato imenso, nós estamos de volta com um novo episódio e agora espero que eu consiga manter aí uma regularidade de episódios. Eu vou tentar no início, agora que conseguir um editor aí, vou tentar no início gravar um episódio por mês e porventura, dependendo da quantidade de ouvintes aí, a gente pode tentar até fazer uma regularidade um pouco maior a cada 3 semanas, não sei. Mas a princípio vamos tentar manter aí episódios mensais. O episódio de hoje vai ser sobre a vida e obra de Douglas Adams. Mas eu já vou avisando aqui que esse episódio, inclusive não gravei sozinho, mas esse episódio foi gravado há um bom tempo atrás. Então, perdoe um pouco aí algumas citações em relação, por exemplo, à data de aniversário dele, que foi gravado inclusive na data de aniversário dele, tá? Esse episódio foi gravado em outubro do ano passado, então tem quase um ano que ele foi gravado, mas finalmente a gente está colocando ele no ar e voltando aí com este projeto. Fique conosco aí até o final. No final tem alguns recadinhos. Por exemplo, estou pensando em fazer sorteios de livros a cada episódio lançado. Então fica até o final. No final vai ter alguns recadinhos e eu vou contar para vocês essas outras novidades, ok? Então fiquem agora com o episódio Douglas Adams, o 11º episódio do Literofobia. Um abraço. Olá, ouvintes do Literofobia, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos aqui de volta depois de um longo hiato, vamos dizer assim que essa é como se fosse o início de uma segunda temporada do Literofobia. E como vocês já sabem, eu sou Igor Alcântara, escritor. Se você quiser conhecer mais sobre os meus livros, você pode entrar no meu site, igoralcantara.com.br. Você também pode entrar no site do Literofobia, onde vai estar disponível esse episódio, que é o literofobia.com.br. Bom, a gente está voltando depois de um longo tempo e a gente tem várias novidades. E a novidade mais legal que a gente tem é que agora eu não estou mais sozinho. Agora a gente tem mais uma pessoa aqui com a gente para apresentar o programa, para dar mais dinamismo, enfim, para aumentar mesmo a qualidade do programa. Quem está conosco então é a Samantha Monteiro. Samantha, se apresente, diga oi aí para os nossos ouvintes e, em primeiro lugar, bem-vinda, né?
Obrigada, Igor. É um prazer estar aqui gravando com vocês e falando sobre literatura, que é uma das minhas paixões. Então, como o Igor já disse, meu nome é Samantha Monteiro e eu escrevo no blog Word My Bag. E se você quiser conversar um pouco sobre livros, acesse www.wordmybag.com.br. E nos acompanhe também no Facebook, que é facebook.com/wordmybag. Como o próprio nome do blog sugere, lá eu exponho minhas impressões sobre as novas palavras e obras que fomentam minha bagagem cultural. E se você, assim como eu, adora novas indicações, não esquece de passar por lá.
Isso aí, bacana. Então, esse link aí, se você não conseguiu anotar, esse link também vai estar na postagem desse episódio. Você pode entrar no site lá na postagem, vai estar o link lá para você clicar. também como uma forma da gente dar as boas-vindas à Samantha, o tema deste podcast foi um tema sugerido por ela. É um tema que eu achei muito bacana, é um escritor que eu gosto bastante. Você já sabe, que você viu no título do episódio. Então hoje a gente vai falar sobre o Douglas Adams, que é um escritor que recentemente ele foi redescoberto por essa nova geração. É um escritor assim, de uma geração mais antiga, digamos assim, mas recentemente as pessoas voltaram a ler Douglas Adams, a conhecer Douglas Adams. Para nos acompanhar, como vocês sabem, quando a gente fala aqui sobre literatura, sempre é ao som de boa música. Então as bandas que a gente vai ouvir aqui também foram sugestões da nossa nova colega Samantha. Então a gente vai ouvir The Doors, Beatles, Coldplay, Elvis Presley. E, além dessas bandas, uma das músicas favoritas do Douglas Adams, que é Shine On Your Crazy Diamonds, do Pink Floyd. Ele adorava essa música. Inclusive, ele era amigo do pessoal do Pink Floyd. Então, por causa disso, esse episódio a gente vai abrir com isso daí. Bom, então agora a gente vai só para um quadro de alguns recadinhos muito rápidos e aí a gente já volta com mais este episódio. Bom, vamos então a alguns recadinhos rápidos antes de começarmos o episódio deste mês. Bom, em primeiro lugar, quem já me escuta em outros podcasts sabe que eu sou um escritor, mas para quem não sabe, eu tenho já 6 livros publicados de diferentes tipos. Tem, por exemplo, 33, que é um romance histórico que se passa na época da ditadura militar no Brasil e que mistura os próprios fatos históricos com a ficção. Tem os Sonhos e Delírios, que é um romance de fantasia, para quem acha que eu não gosto do gênero. Tem o Dia em que Deus Chorou, que foi meu primeiro livro lá em 1997, que tem uma pegada mais filosófica. Tem também meus 2 livros de contos. Tem o Endecágono, que é uma coletânea de contos, a maioria inclusive premiados, e que esses contos abordam os diferentes aspectos da solidão. E o meu livro mais recente, Mutua, que são 8 contos de terror, todos eles se passando nessa mesma cidadezinha estranha, em que as pessoas cultuam a morte, tem que andar mascaradas, tem algumas coisas interessantes, e todos esses contos são interligados, e ele inclusive está vendendo muito bem, eu tenho recebido muitos elogios, para quem gosta do gênero de terror, então é uma opção também. Enfim, tem livro para todos os gostos, e você pode comprar tanto a versão impressa deles, quanto as versões digitais para Kindle, Kobo e iBooks, e está tudo isso bem explicadinho lá no meu site, que você pode entrar, que é o igoralcantara.com.br, e além disso, no meu site também você encontra o link para os outros podcasts que eu faço parte, principalmente o TemaCast, que eu faço lá com meu grande amigo Francisco Seixas, que é um podcast que aborda 3 tipos de assunto: história, biografias e comportamento. E a gente tem todo um cuidado especial com a pauta, com conteúdo, gravação, etc. E eu tenho muito orgulho do resultado final, então se você não conhece, fica o convite aí para você conhecer o TemaCast. Além do TemaCast, eu também faço parte do Mundo Freak, que é um podcast que aborda temas relacionados ao sobrenatural, mistérios, ufologia, etc. E lá eu participo sempre dando a visão do cético sobre os assuntos que são abordados. Além disso, no meu site também você encontra as participações que eu faço como convidado em outros podcasts. Tem o Na Porteira Cast, o Mistura Cast, enfim, Cronologia do Acaso, vários podcasts que eu participo eventualmente. Bom, para encerrar então, deixo aqui o meu agradecimento especial ao Sr. A, que a partir desse episódio passa a ser o editor do Literofobia e foi inclusive quem editou as vinhetas que você vai ouvir a partir de hoje. E se você precisar de serviço de edição, entre em contato com ele, o cara é muito fera. Eu vou deixar aqui no post desse episódio os dados dele, tá ok? Bom, chega então de papo furado e vamos falar de Douglas Adams. Existe uma teoria que diz que, se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu. Essa é uma das frases, uma das várias frases brilhantes que o Douglas Adams escreveu na sua obra mais famosa, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que a gente vai comentar depois, e apesar dele ser conhecido por essa obra, ele produziu muito mais do que isso. E só que aqui a gente não quer falar só da obra dele, a gente quer falar também um pouquinho quem está por trás desses trabalhos geniais que a gente aprendeu a gostar tanto. Então a gente vai começar falando sobre quem foi Douglas Adams, de onde ele veio, qual foi a origem dele, porque isso é importante quando você estuda um autor para você entender o que levou ele a escrever determinado tipo de literatura.
E existe ainda uma terceira teoria que diz que a primeira e a segunda podem até fazer parte de um livro de ficção, mas que causam profunda reflexão. E essa é a terceira teoria que complementa as outras duas.
Olha aí, bacana.
Então nós vamos falar agora sobre esse escritor que filosofou sobre o número 42 e ironizou a vida de maneira singular. Douglas Adams, que nasceu em 11 de março de 1952, em Cambridge, filho de uma enfermeira e de um estudante de teologia. Interessante esse ponto aí, né? Que nós podemos ver que seus pressupostos embasaram bem suas críticas. Mas o Igor vai já falar sobre isso. Então, após o divórcio dos pais, em 1957, ele foi morar com a avó materna, que tinha um abrigo para animais, que foi um dos responsáveis por agravar sua asma, mas também de aumentar seu amor pelos animais. Quando ele estava na escola, ele era bastante acanhado por ser muito alto. Quando ele tinha 12 anos, ele tinha em volta de 1,80m de altura e foi o único aluno na história da escola a tirar a nota máxima em escrita criativa, que foi mais ou menos a época em que ele publicou seu primeiro texto, que foi numa revista infantil. E em 1971, ele garantiu sua vaga no curso de literatura inglesa na Universidade de Cambridge, quando escreveu uma dissertação sobre poesia religiosa, discutindo Beatles e William Blake. Desde muito cedo, Adams se viu encantado pelos garotos de Liverpool, quando os adultos ainda o consideravam apenas um monte de barulho. E vale ressaltar que o autor era apaixonado por música e chegou a compor para a banda Pink Floyd, como o Igor já falou no começo do episódio. E em 1974, 3 anos depois de seu ingresso na universidade, ele se forma em bacharelado em artes e pouco tempo depois foi descoberto pelo criador de Monty Python, onde ele criou algumas sketches. Como seu estilo literário era averso aos padrões culturais da época, Douglas teve empregos bem aleatórios, como porteiro de hospital e segurança de uma família rica. Ele sempre procurava empregos onde pudesse ler enquanto trabalhava. Isso é bem bacana, que também eu faço isso hoje em dia. Tem um emprego aleatório enquanto eu não me formo e eu aproveito o tempo livre para ler. Em fevereiro de 1977, ele conheceu um produtor de rádio da BBC e começaram no ano seguinte um programa de comédia de ficção científica, onde ele apresentava em cada episódio uma forma diferente de como a Terra poderia ser destruída. O programa teve apenas 6 episódios e transformou-se em um livro que logo virou best-seller. Sim, estamos falando da trilogia de 5 livros, O Guia do Mochileiro. E o que eu acho interessante também em relação a esse programa é que ele me lembrou um livro do Isaac Asimov, que ele traz teorias sobre como o mundo poderia acabar, alguma coisa assim, teorias apocalípticas.
É, o mestre Isaac Asimov influenciou praticamente todo mundo, né, da ficção científica, é inegável isso.
Em 1979, ele foi chamado para escrever para a série Doctor Who. E na terceira temporada da série moderna, em 2007, existe um episódio chamado 42, que faz referência ao Douglas Adams. Em 1981, Douglas Adams conheceu Jane Pearson, por quem se apaixonou. Logo foram morar juntos em Los Angeles. Eles se casaram 10 anos depois de se conhecer, que foi em 25 de novembro de 1991. E tiveram uma filha em 1994, no dia do aniversário de 42 anos de Douglas. Sua filha se chama Polly Adams. E alguns anos atrás ela era atriz. Ele era apaixonado por música e tinha uma coleção com 24 guitarras para canhoto. Era um entusiasta de novas tecnologias e ateu radical, como ele gostava de se denominar. E todas essas suas peculiaridades refletiram diretamente em suas obras.
Samantha comentou um pouquinho da questão das crenças dele e do ativismo dele. O Douglas Adams, ele era declaradamente ateu, e ele era um ateu assim, praticamente quase militante, a gente pode dizer, né? Ele, inclusive, não gostava quando as pessoas tentavam amenizar isso, falavam que ele era agnóstico, ele falava, não, eu sou ateu mesmo, não acredito em nada, não tem nenhum sentido na vida e não tem nada após isso. E ele fazia questão de expor essa condição. Mas, inclusive, só um comentário, ele tinha uma frase famosa que ele falava que bastava ele admirar o jardim, ele precisava acreditar nas fadas. Mas o ativismo dele mais conhecido, pelo qual ele ficou mais famoso, foi o ativismo ecológico dele. Era um grande ativista do meio ambiente, e em especial em defesa das espécies em extinção, ou ameaçadas de extinção. Ele estava envolvido em muitas atividades diferentes, como a Samantha já comentou, como, por exemplo, programas de humor, jogos de computador, cinema, além, claro, da literatura. E aí ele, porque ele tinha acesso a todos esses meios, em 89 ele ajudou a produzir uma série na BBC junto com um amigo dele, o naturista Mark Carradine, que o nome da série era Last Chance to See, que era a Última Chance de Ver. E nessa série eles visitavam locais que tinham animais com risco de extinção, né, especialmente algumas ilhas ali do Pacífico. E depois, no ano seguinte à série, 90, essas aventuras, digamos assim, dele saiu em formato de livro. Em 94, ele participou de uma expedição ao Monte Kilimanjaro, conhecido aí dos montanhistas, né? E ele foi vestindo uma fantasia de rinoceronte. Se você procurar no Google aí, colocar Douglas Adams rinoceronte ou rino, você vai ver umas fotos engraçadas dele. A intenção disso era chamar a atenção para a causa dos rinocerontes que estavam ameaçados de extinção e arrecadar fundos para uma ONG da Inglaterra, país natal dele, que protegia os rinocerontes. Além disso, ele também era apaixonado por tecnologia, ele sempre gostou de computadores. Inclusive, ele fazia parte de um time de celebridades que faziam palestras oficiais para a Apple. Eu até acho, vou comentar, a gente pode comentar depois, que até algumas ideias dele, eu acredito que até influenciaram produtos da Apple anos mais tarde, né? E também, enfim, ele usava tecnologia também bastante, tecnologia assim quando elas eram lançadas. Ele foi um dos primeiros usuários de e-mail, e ele utilizava e-mail mais para as causas de defesa do meio ambiente do que necessariamente para a vida literária dele. Mas ele foi, até onde se tem notícia, um dos primeiros escritores a utilizar tecnologia para se comunicar com seu editor, enviar arquivos de livros e de trabalhos que ele estava fazendo e trocar informações. Não tem como negar que, apesar dele ter produzido muitas outras coisas, a obra mais famosa do Douglas Adams é a série O Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele brincava, ele falava que era uma trilogia de 5 livros, como a Samantha comentou. Quando fala do O Guia dos Mochileiros das Galáxias, a gente não está falando simplesmente do primeiro livro, mas de toda a série. Existe ainda um sexto livro que foi publicado depois a gente vai falar disso, mas não é um livro, não foi escrito por ele, enfim, então a gente não considera como parte da série oficial, digamos assim, do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Se a gente tivesse que classificar esse livro em gênero, não sei, eu particularmente não gosto de pegar uma obra e classificar essa obra, sei lá, uma ficção científica ou é fantasia, porque eu acho que para algumas obras você acaba reduzindo um pouco o valor daquela obra. Então é muito difícil a gente classificar o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu digo que ele tem muitos aspectos de ficção científica, tem bastante comédia, então tem muita aventura, então ele tem um pouco de aventura com ficção científica e pitadas de humor. Não um humor bobo, mas um humor refinado, bem irônico, aquele humor bem no estilo inglês, né? Até um humor assim no estilo do Monty Python, por exemplo, para quem conhece, que tem uma relação direta com o Douglas Adams.
Eu acho que poderia incluir até aí um pouco de filosofia descontraída, né? Além de
também.
Todos esses aspectos.
É verdade, isso é verdade. Os 5 livros, vamos só citar aqui rapidamente, é o Guia dos Mochileiros das Galáxias, que ele é de 1979, e inclusive, falando aqui para os ouvintes, a gente sempre é recomendado a não datar um podcast, não falar nada que esse podcast possa associar uma data a ele, porque a ideia é que se você escutar daqui a alguns anos, ele ainda seja atual. Mas é inevitável eu fazer esse comentário. A gente está gravando no dia em que o Guia dos Mochileiros da Galáxia, que ele completa 35 anos de lançamento. Ele foi lançado em 1979. Então a gente, claro, esse episódio vai ser lançado depois, mas no momento da gravação ele completa 35 anos. O segundo livro foi publicado no ano seguinte, 1980, que é O Restaurante no Fim do Universo. A gente tem o terceiro livro, 2 anos de diferença, A Vida, o Universo e Tudo Mais, em 82. Com mais 2 anos, ele publicou o quarto livro, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, em 84. E aí teve um grande período até sair o último livro, que saiu só em 1992, que é praticamente inofensiva, o título do livro. Bom, como eu comentei no começo, algumas pessoas consideram um sexto livro, o nome é E Tem Outra Coisa. Esse livro foi publicado em 2009, só que o Douglas Adams morreu em 2001. Então esse livro não foi escrito por ele. Esse livro foi escrito por um outro escritor chamado Erwin Koffer, mas, enfim, eu não considero, e muitas pessoas não consideram ele como parte da série O Guia dos Mochileiros da Galáxia, porque não foi escrito pelo autor, né? Enfim, mas é importante a gente citar esse livro aí.
E vale lembrar também que o autor desse sexto livro, ele era amigo pessoal do Douglas Adams, e ele é autor da série Artemis Fowl.
Olha, bacana, eu não sabia que ele tinha escrito essa série também, não. Interessante. E, enfim, algumas coisas aqui talvez sejam informações repetidas, mas para enfatizar algumas coisas, nosso colega Samantha já comentou, mas essa série, ela nasceu no rádio. Isso, inclusive, é muito comum antigamente, assim, muitos livros que a gente conhece nasciam em séries que eram publicadas em revistas, em jornais. Isso antigamente era bastante comum. Ou mesmo em séries em rádios. E foi o caso do primeiro livro, especificamente, do Guia dos Mochileiros das Galáxias. Então, havia essa série na rádio BBC, na Inglaterra. E aí, essa série, depois, ela fez bastante sucesso, né? E aí, isso depois virou o livro que foi lançado, como eu disse, há 35 anos atrás. Segundo o próprio Douglas Adams falou, e aí a gente não sabe até que ponto isso é verdade, até que ponto é só uma brincadeira dele, ele falou que teve essa ideia quando ele estava viajando pela Europa. Né, e aí ele estava na Áustria, ele estava fazendo um mochilão mesmo pela Europa, né, o sonho, acho que, de quase todo mundo. E aí ele passeando por lá, ele chegou na Áustria e ele não falava nada de alemão. E ele estava bêbado, e, enfim, já para piorar as coisas. E ele tentava se comunicar com os moradores ali do local onde ele estava, ele não conseguia. Toda aquela confusão, ele estava também usando um guia de viagem, que o nome do guia de viagem era o Guia do Mochileiro da Europa. E aí ele viu que aquele guia, na verdade, não ajudou ele muito, porque, enfim, tinha informações muito imprecisas, algumas informações desatualizadas de lugares que não existiam mais, ou de a questão de preços que estavam desatualizados. Mas nessa coisa, aquela ideia ficou ali, aquela sementinha daquela ideia na cabeça dele. Segundo ele, foi daí a ideia inicial que ele teve para escrever a série. Eu vou comentar um pouquinho sobre algumas ideias que eu acho fantásticas no livro, e a Samara também fica à vontade para fazer comentários. Eu vou fazer todo o meu esforço, fazer todo o esforço possível para não dar nenhum spoiler, mas algumas coisas, enfim, algumas coisas da história, se a gente tem que comentar, mas sem muito spoiler. Os dois personagens principais da obra são personagens muito interessantes e muito diferentes entre si. O que eu acho legal, que é muito comum em obras, que você tem esse contraponto, né? esse conflito que existe entre duas diferentes visões. Né? Você tem o Arthur Dent, que ele é, digamos assim, um terráqueo, tem uma vida normal, cotidiana, em inglês, né? E, enfim, nunca passou por grandes emoções na vida. E um dia ele acorda, né? A casa dele está prestes a ser demolida, porque ia ser construído um desvio ali, né? E aí iam demolir a casa dele. E aí ele tenta impedir aquilo, fala que é um absurdo e tal, mas ele não consegue impedir aquilo. Ele até deita na frente das máquinas para impedir aquilo e tal. E nisso que ele tá ali, chega um amigo dele lá, o Ford Perfect. Não é perfeito, é Perfect mesmo, escrito errado. E aí ele chega e fala, ah, vamos pro bar e tal. E o cara, não vou pro bar, vão destruir minha casa. Falou, não, eles não, o pessoal aqui não vai fazer, não vai, tá no horário de almoço deles, não vão fazer nada. E aí eles vão pra um bar, ele pede lá umas 6 cervejas e fala, olha, traz rápido porque o mundo vai acabar. E o cara, como assim? Falou, não, o mundo vai acabar. E aí ele fica, enfim, surpreso com aquilo, não acredita muito, né? E aí, no final, eles saem do bar e a Terra realmente é destruída. Ah, é um spoiler que eu tô dando, mas isso acontece bem no comecinho do livro. A Terra é destruída e aí eles, só que eles pegam a carona numa nave, na nave, inclusive, que vai destruir o planeta, né? Que é a nave dos Vogons. E daí, enfim, aí depois se eu contar mais, eu vou contar a história inteira. E aí eles vão... passando pelas diferentes, digamos assim, aventuras.
E o que eu acho engraçado também é que a casa do protagonista, ela ia ser destruída para ser construída uma estrada. E os Vogons, eles dizem que vão destruir a Terra para construir uma estrada.
É, isso é legal.
Aí a gente já vê uma sacada de como a gente às vezes está preocupado com pequenas coisas da nossa vida e muitas vezes está acontecendo algo bem maior e a gente nem presta atenção, às vezes nem se toca, né? Só depois que as coisas acontecem mesmo.
É, e aí quando eles vão reclamar com os Vogons lá, que como assim vão destruir o planeta para construir uma estrada aqui? Eles falaram, ah, mas a gente, existe um documento informando isso, que estava num outro planeta, não lembro exatamente aonde, mas estava registrado num outro planeta, num outro local, e ninguém foi lá reclamar, então a gente vai construir, né? Como se a gente viajasse para os planetas. E até que também, quando vão destruir a casa dele, também tem uma questão dessa, que a carta informando da demolição estava na prefeitura da cidade lá. Só que ninguém avisou para ele, como é que ele ia saber que tinha uma carta na prefeitura, né? E aqui eu acho legal que é uma coisa que me lembra bastante o Kafka, quando o Kafka ele narrava essa narrativa do absurdo, assim, né? É como assim, né? Tipo, uma coisa que é uma situação tão absurda que você se revolta lendo a história, só que você não consegue fazer nada sobre isso, né? E ele também não consegue fazer nada, porque é uma burocracia irracional. E só que ela é tão irracional que você se torna impotente. Isso me lembra muito o Kafka, por exemplo, no processo, né? Que a pessoa ela é condenada a um crime que ela não pode saber o que é, porque corre em segredo de justiça, então nem ela pode saber. E o processo vai correndo, ela vai se complicando no processo e ela vai se afundando num mar de burocracia. Inclusive, os próprios Vogons também são extremamente burocratas. Eu acho essa conexão assim, muito forte nesse conceito aí do livro. E eu comentei então de dois personagens. Tem os personagens do Arthur Dent. Então imagina, o cara, ele pode ser qualquer um de nós, eu, você, qualquer um. Você mora aqui na Terra, de repente o planeta é destruído e você se vê num outro lugar, enfim, viajando para outros planetas, tendo que aprender um monte de coisas novas, achando todo mundo calmo e tranquilo a respeito das situações mais absurdas e você querendo surtar em relação àquilo. Então esse é um dos personagens principais. O outro é o Ford, que é esse amigo dele. O Ford, na verdade, ele não é... Isso o Arthur Dent vai descobrir depois. O Ford, ele não é terráqueo, ele não nasceu aqui, né? Ele é um alienígena que ele fica fazendo mochilão aí pelos planetas, né? Pela galáxia. Daí, claro, o nome do livro. E o trabalho dele é escrever críticas e verbetes por um livro, que é a maior enciclopédia mundial, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que, na verdade, o Ford, né, esse nem é o nome dele, é um nome que ele inventou, que ele achou que aquilo ia ser um nome mais... normal, pros terráqueos e tal. E aí ele até escreveu o Path Perfect errado, né? Ficou Perfect, pegou o Ford do Henry Ford, o que me lembra até um pouco o Aldous Huxley do... Admirável Mundo Novo, que esse pessoal também tem uma adoração pelo Henry Ford e tal. E, enfim, não vou contar aqui a história, porque, mais uma vez, a gente recomenda que você leia as obras do Douglas Adams. E, enfim, não são cinco livros, pode assustar, mas é uma leitura, assim, quando eu li, eu nem percebi. Você vai lendo e é muito. Ela te prende muito, é uma literatura muito atrativa. Não tem enrolação, não tem igual alguns livros que tem uma barriga enorme nos livros, assim, uma parte muito arrastada. Ele não tem muito isso, né? É muito bacana. Então não vou ficar falando da história, mas eu vou. Só alguns pontos, algumas ideias que eu achei geniais, assim, algumas ideias muito bacanas. Um personagem que eu achei legal, que é um conceito muito legal, é o Marvin. O Marvin é um robô dotado de uma inteligência artificial absurdamente avançada, que ele é mal-humorado e depressivo. E eu acho isso muito legal, porque normalmente você tem essa figura de robôs em livros e filmes de ficção científica. Eles são, normalmente, eles têm aquele estereótipo de um robô sem personalidade, frio, como se fosse uma máquina apenas, né? Mas esse não, ele tá sempre reclamando, pra ele tá tudo ruim, porque ele fala as coisas e ninguém presta atenção, então ele não quer falar mais nada, enfim. Um robô depressivo e mal-humorado, uma ideia que eu achei muito legal. Uma outra ideia bacana é o seguinte, imagina que você está viajando para outros planetas, outras galáxias, e você vai ter que se comunicar com outros idiomas que talvez você não consiga nem escutar determinadas frequências de som, enfim, uma complexidade. Eu pensando assim como autor, né, imagina, tentando imaginar pela cabeça do Douglas Adams, como é que você vai contornar esse problema? E ele teve uma ideia genial e muito bem humorada, que é, digamos assim, um ser vivo, que é um peixe, né, o peixe Babel, que você coloca dentro do seu ouvido e aí ele traduz qualquer idioma da galáxia para o seu idioma. E aí isso eliminou da necessidade do escritor, do Douglas Adams, de se preocupar com esse tipo de coisa. Então ele não fez como Tolkien de criar novos idiomas, não. Ele se concentrou no que era importante, que é contar a história. E ele já de cara resolveu esse problema. E é tanto que o Peixe Babel, ele é citado nessa parte, né, no começo do livro. Depois ele é citado uma ou duas vezes no resto da obra e só, assim, ele não se preocupa muito com isso. E uma curiosidade, o pessoal mais velho aí de internet deve lembrar, tem uma empresa Babylon que ela lançou uma... que fazia dicionários, né? Aí eles lançaram um produto que era um programinha que você instalava no computador e aí você podia fazer traduções de textos que você estava lendo na internet. Você clicava com o botão direito, uma palavrinha, e aí ele te dava a tradução daquilo dali. O nome desse produto era Babylon Fish, que é uma homenagem a esse peixe Babel do Guia do Mochileiro das Galáxias.
E eu acho também que esse nome do peixe de Babel tem uma referência ainda mais antiga, né, que é a Torre de Babel. Como o pai do Douglas Adams era teólogo, com certeza ele deve conhecer bem a Bíblia, essas histórias. E a Torre de Babel era responsável por ter a diferença de idiomas no mundo, né?
Ah, é verdade, com certeza. Uma outra coisa legal que eu achei no livro, que talvez é uma das coisas mais famosas do livro, né, era um computador que foi super avançado, que foi construído para responder, há muitos anos atrás, para responder uma pergunta, que era qual o sentido da vida, do universo e tudo mais. E aí esse computador, ele fica processando isso durante milhões de anos. E é nesse planeta, que agora eu não lembro exatamente o nome, as pessoas ficam esperando durante todo esse tempo, gerações após gerações, o dia marcado que o computador marcou para dar a resposta. E aí no dia marcado, o planeta inteiro para. E aí eles chegam, voltam para o pensador profundo, e aí perguntam, e aí, qual é a resposta para o sentido da vida, do universo e tudo mais? Aí ele responde a famosa resposta 42. Inclusive, se você perguntar isso no Google, o Google vai te responder 42. E é engraçado, isso daí me lembra muito um conto do Isaac Asimov, que eu acho um dos melhores textos, na verdade, do Isaac Asimov, que é A Última Pergunta. Que nesse conto, a humanidade cria um computador, também muito avançado, para responder uma pergunta, que era como reverter a entropia. Né? Que a entropia é aquela tendência da complexidade dos sistemas, ela sempre tender a aumentar. E aí o computador, ele, no conto do Isaac Asimov, sempre respondia, não há dados suficientes para responder essa pergunta. Ia passando os anos, as pessoas iam perguntando de novo e ele respondia sempre a mesma coisa. Mas eu não vou contar o final do conto, se você quiser ler, você lê o Isaac Asimov. Dava para eu ficar falando aqui do Guia dos Mochileiros das Galáxias durante muito tempo. Então, leia todos os livros. Tem, por exemplo, o segundo livro, O Restaurante no Fim do Universo, que é uma ideia muito legal, que é basicamente, como o título diz, é um restaurante que ele está no fim, não no fim espacial do universo, mas no fim temporal. Tipo, as pessoas vão para esse restaurante assistir o universo acabar. E é um lugar muito maluco. Tem, por exemplo, é muito difícil não dar spoiler, né? Tem, por exemplo, uma vaca que ela chega falando para as pessoas e recomenda, olha, você não quer um pedaço de carne? A minha costela hoje está muito boa, não sei o quê. Então ele tem umas coisas muito legais. Outra coisa bacana que eu acho, por exemplo, que nesse livro, a espécie humana é apenas a terceira espécie mais inteligente do planeta. O segundo são os golfinhos. E aí os golfinhos, eles tentam avisar que a Terra... Eles sabiam, né, que a Terra ia ser destruída, eles tentam avisar, mas as pessoas não conseguiam entender os golfinhos. Eles interpretaram o último aviso dos golfinhos como três cambalhotas para trás, né? E são sacadas de humor muito legais. E aí os golfinhos vão embora, né? Desaparecem do planeta. Inclusive isso em outro, no quarto livro, isso é mencionado, esse evento de que os golfinhos desapareceram. E aí ele se despede falando até mais e obrigado pelos peixes, que é o nome do quarto livro. A gente fica falando do Guia dos Mochileiros aqui, a gente empolga e fica falando só disso aí. Mas vamos falar também de outras obras, né? Porque ele não escreveu apenas a série do Guia dos Mochileiros da Galáxia, ele escreveu também outros livros, não é mesmo, Samantha?
Sim, sim. Nós vamos começar falando sobre a Agência de Detetives Holística. A Agência de Detetives Holística não é uma das obras mais conhecidas do Douglas Adams. Nesse livro, é possível encontrar uma continuação do surrealismo que é os textos do autor. Dirk é um detetive que, nem sempre bem intencionado, resolve casos a partir do pressuposto de que tudo está relacionado, mesmo que aparentemente não faça o menor sentido para nós. O detalhe é que as pistas, por mais improváveis que elas possam parecer, levam a soluções quase impossíveis. E, às vezes, toda essa loucura, de alguma forma, funciona. E o Dirk, que é o protagonista do livro, ele é tão fracassado que nem é protagonista do próprio livro. Mas, mesmo assim, ele salva o planeta Terra ao tentar desvendar o assassinato do próprio chefe. E aí a gente vê uma continuação da proposta do Douglas Adams, né? Do fim do planeta Terra e tudo. E de como nós somos assim, tão insignificantes, tão pequenos, que eu acho que boa parte das obras do Douglas Adams, ele mostra de forma bem humorada o que o Carl Sagan tentou mostrar no Vale do Ponto Azul. Nós somos tão pequenos e não nos damos conta do tamanho da imensidão que é o que tem lá fora, né?
Isso, e esse livro, inclusive, ele tem uma sequência, né, que foi publicado em 88, que no Brasil ele saiu com o título de Deuses à Solta, que é, na minha opinião, é um título assim bem filme Sessão da Tarde, né?
Bem à solta mesmo.
Mas, na verdade, o título em inglês é The Long Dark Tea Time of the Soul, que é uma tradução muito livre que eu vou fazer aqui agora, é A Longa e Escura Hora do Chá da Alma. Esse tea time, essa hora do chá, em inglês, você pode traduzir ao pé da letra como hora do chá, mas pode ser também qualquer tipo de pausa ou intervalo que você tem aí durante, durante o dia, né? Eles também chamam de tea time. Enfim, esse é, como eu falei, é o segundo livro dessa série, dessa Agência de Detetives Holística. E a história ela começa com um suposto atentado terrorista no aeroporto de Heathrow, em Londres. E aí a polícia investiga para saber quem fez aquilo, né? Seria o IRA ou os árabes, né? E daí entra, né, de novo o detetive Kirk. O plot principal do livro é a ideia de que os deuses são seres criados pelos homens, já que a humanidade ela precisa, né, acreditar nos deuses. Então, segundo esse livro, né, as coisas são bem diferentes do que a gente imagina, são o contrário. Não são os deuses que nos criam, mas são nós que os criamos. Já você vê aqui um reflexo daquela posição de ateu quase que militante do Douglas Adams, né? E aí esse livro, ele tem um pouco de ficção científica, ele tem um pouco de mitologia nórdica. Por exemplo, Odin e Thor são personagens do livro. Assim como toda a obra do Douglas Adams, esse livro é carregado de humor, muito sarcasmo, enfim. É um livro que vale a leitura. Tem também um outro livro que a nossa colega Samantha vai comentar, que é o Salmão da Dúvida.
Bom, o Salmão da Dúvida, ele é com certeza o meu guia particular. Ele reúne textos completos que foram separados pelo autor para compor um livro que seria intitulado O Salmão da Dúvida. Mas a publicação não foi concretizada porque o autor, infelizmente, morreu antes de sua conclusão. E o Salmão da Dúvida, ele chegou ao Brasil pela editora Arqueiro e reúne apenas alguns desses textos que foram selecionados pelo Douglas. E foi dividido em três partes: a vida, o universo e tudo mais.
Olha que legal.
Impossível ser outro,
muito bacana,
outra divisão. Nele, a gente encontra textos de quando o Douglas era criança, quando ele escrevia cartinhas para revistas de ficção, de ciências. A gente também pode ler uma tese desvendando suas crenças, que é muito boa por sinal. Ele vai explicar por que que ele não acredita em Deus, por que que ele é ateu. E ele dá um embasamento assim riquíssimo, muito, muito, muito bom mesmo. Nele também a gente pode encontrar entrevistas, crônicas, relatos. Inclusive, ele conta como foi a expedição dele lá com os rinocerontes e tal, e de onde surgiu aquela ideia maluca.
Legal.
E nele nós também podemos ler um conto de um dos personagens do Guia do Mochileiro, que não é continuação, ele é totalmente aleatório. Então, se por um acaso você não tiver terminado de ler os 5 livros do Guia, você pode, sem problema algum, ler esse conto que tá no Salmão da Dúvida.
Não vai ter nenhum spoiler, né?
Não.
Legal.
E nele também a gente tem acesso a diversas curiosidades sobre o autor. Muitas mesmo. Tanto de música, quanto de livro, quanto da vida pessoal dele. Você pode conhecer um pouco mais do Douglas Adams nesse livro. Por falar nisso, ele menciona também qual o livro preferido dele, que ele chegou a reler inúmeras vezes por achar assim brilhante, que é O Relojoeiro Cego. Ele relata que é o livro que mudou a vida dele. Com as palavras dele, né, ele diz: é como encarar a porta e as janelas de um quarto escuro e abafado. É como se tivesse iluminado a vida dele. Então, eu sugiro O Salmão da Dúvida com toda certeza para quem já leu e quem não leu Douglas Adams, quer conhecer um pouco, porque eu achei fascinante, fascinante, fascinante mesmo, por ser uma mescla de textos assim tão diferentes. Não é só conto, não é só crônica, não é só tese, não é só entrevista. É uma compilação de diversos textos. Você pode, com certeza, conhecer mais sobre o autor.
É interessante o livro favorito dele ser O Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins, né?
Uhum.
E é um livro bacana. Eu li 2 livros do Richard Dawkins, apenas, que é O Relojoeiro Cego e O Gênio Egoísta. Inclusive, O Gênio Egoísta é muito famoso. Interessante saber isso daí. O Douglas Adams é mais um na lista de grandes escritores que deixou obras incompletas, assim, né? Que mesmo na obra incompleta você vê como aquele autor é genial. Eu lembro o Kafka, a obra mais famosa, mais emblemática, a melhor obra do Kafka, O Processo, ele deixou ela incompleta. Quer dizer, a gente lê o livro hoje, ele parece uma história completa, mas, na verdade, a história ela seria um pouco maior do que a que a gente conhece. E nem sem revisão, e já é uma obra fantástica. Então, daí você conhece nessas obras um pouco da escrita crua, né, do autor, e aí você vê o valor daquele escritor ali, sem nenhum tipo de interferência externa de editor e tal. É bem bacana.
E também engraçado que no Salmão da Dúvida, o Douglas Adams, ele fala bastante também da pressão dos editores em: ah, cadê o livro? Cadê o livro? Você disse que ia entregar até o dia tal. Então, ele mostra também um pouco sobre a vida de escritor, né? Alguns perrengues que ele passou também.
Eu sou escritor e eu sei que quando você precisa cumprir determinado prazo é complicado, porque muitas vezes a criatividade ela não obedece os seus prazos, né? Nem todo mundo é o Stephen King que publica 1 milhão de livros por ano, né?
É.
Bom, a gente falou aqui da obra literária dele, né? Mas ele também tem participações na arte em outras áreas. Muitas das coisas que eu vou comentar aqui, a Samantha já comentou, que é, por exemplo, a participação dele em séries de TV, que a Samantha falou do Doctor Who, né, da série original. É, ele também fez vários programas de rádios, ele ajudou em livros de outros autores. Ele escreveu, junto com outros autores, por exemplo, O Significado de Leaf e depois uma continuação que é Mais Significados de Leaf, que é uma ideia muito, muito boa, né? Que é um glossário de palavras inventadas. É um dicionário de palavras que não existem de verdade. Ele começou a ganhar fama, na verdade, antes de se tornar escritor, né? Antes de ficar famoso como escritor, escrevendo para a televisão na série que eu, na minha modesta opinião, acho genial, a série Monty Python, Monty Python Flying Circus, né? Em 72. Então a gente está falando aí de... Ele publicou o Guia do Mochileiro, o primeiro livro, em 79, então a gente tá falando 7 anos antes da publicação, né? Depois ele já, famoso e conhecido, ele ajudou a criar jogos de computador, como por exemplo o Bureaucracy de 87, como Starship Titanic de 98. Ele também ajudou num projeto de uma enciclopédia online, que, enfim, ele não conseguiu ver o fim desse projeto, que na verdade esse projeto nem teve fim ainda, que o nome do projeto era H2G2, que é a abreviação do título do Guia do Mochileiro das Galáxias em inglês, né? Que é The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é o título em inglês. E mais, enfim, um monte de coisas que ele produziu. Então você vê que ele foi uma pessoa multimídia mesmo, né? Ele estava envolvido em ativismo, envolvido em rádio, em televisão, em música. Enfim, era um cara que ele tinha talento em diversas áreas, mas que a gente, infelizmente, perdeu. This is the end, beautiful friend. This is the end,
my only friend, the end. O Douglas Adams, ele morreu em Santa Bárbara em 11 de maio de 2011, aos 49 anos. De um ataque cardíaco fulminante. E 14 dias depois, a primeira homenagem ao escritor pelos membros do site em que Douglas Adams era colaborador, também tem o nome de H2G2, e a partir dessa homenagem foi aí que surgiu o Dia da Toalha, que foi em 25 de maio de 2011, e é até hoje comemorado pelos fãs do autor. E esse Dia da Toalha tem relação direto com o Guia do Mochileiro.
Exatamente, que é o item mais importante do Mochileiro das Galáxias, né? Que você pode usar a toalha para várias coisas. Mas, além de toda a obra dele, ele deixou algum legado para a gente? Existe algum tipo de influência que a gente hoje em dia recebeu do Douglas Adams e da obra dele? O primeiro e mais conhecido, a Samantha acabou de citar, que foi o Dia da Toalha. E teve outros também. Teve, por exemplo, o gerador de probabilidade infinita. Então, no livro, né, na obra do Guia do Mochileiro, esse gerador de probabilidade infinita é um equipamento que permite que um objeto possa cruzar 2 pontos no espaço em pouquíssimo tempo. Aí, anos depois, um físico chamado Michael Lockwood, ele falou o seguinte, eu vou ler aqui a frase exata dele. Uma partícula subatômica é mais provável que seja encontrada em um lugar específico, como perto do núcleo de um átomo, mas também existe uma pequena probabilidade de ser encontrada muito longe do seu ponto de origem. Assim, um corpo pode viajar de um lugar para o outro sem passar por intermédio de espaço se você tiver o controle das probabilidades suficiente para fazer isso. Então, o que ele está falando aqui, em outras palavras, é o seguinte. Quando você vê, por exemplo, uma partícula subatômica, um neutrino, alguma coisa assim, que ele está viajando, por exemplo, do ponto A ao ponto B, você não consegue, né, a ciência não consegue dizer o caminho exato que ele fez. E não só isso, não é que você não consegue fazer o caminho exato que ele fez. O cálculo da trajetória do caminho dele, olha aqui a gente falando de física, né? Mas o cálculo da trajetória do caminho dele é a combinação de infinitas probabilidades de caminho. Então, por exemplo, é como se essa partícula ela fosse para ir do ponto A ao ponto B. Imagina que ele está numa, por exemplo, numa sala, e ele vai de um ponto ao outro da sala. Só que para ir nesse ponto ao outro da sala, ele vai para um lado e depois vai para outro ponto. Ele pode, por exemplo, em Júpiter e ir para esse ponto. Ele pode dar a volta no planeta e ir para esse ponto. Juntando todas as infinitas probabilidades ou possibilidades de trajetória dele, você tem exatamente o cálculo exato de trajetória desse objeto. Eu não sou físico, posso estar falando alguma besteira, mas a ideia é mais ou menos essa. E aí o que o Michael Lockwood fala é o seguinte, olha, se você tivesse um equipamento que conseguisse controlar essas infinitas probabilidades, você conseguiria fazer um objeto viajar de um ponto a outro do espaço do universo praticamente de forma quase instantânea. E olha que legal que muitos anos antes o Douglas Adams falou disso no Guia dos Mochileiros das Galáxias. Parece coisa do Júlio Verne, do Isaac Asimov, né, que falam de tecnologias que não existem, que quando eles falam parece uma coisa completamente viajante, e aí mais pra frente os teóricos falam, não, olha, isso é possível, entendeu? Então isso é um legado interessante.
Também ele deixou muita inspiração no cinema, literatura, enfim. E um dos episódios do Doctor Who, né, que ele escreveu também, foi em homenagem a ele. Nós também temos o filme do Guia dos Mochileiros, que ele, o Douglas Adams estava acompanhando as gravações, mas infelizmente ele morreu antes de ver o final do filme.
É, ele escreveu parte do roteiro, né?
Uhum.
Do filme.
Sim.
E outra coisa também é que o próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, não um livro, mas o Guia, né? Que é um.
Uhum.
É, o livro em si, dentro do livro, ele se parece muito com coisas que a gente tem hoje, né? Ele é descrito basicamente como um aparelho, né, um dispositivo, que o livro tá todo ali, né, de um dispositivo bem fino, né, e é um livro, imagina, é o maior livro do mundo, né, ele tá todo ali, ele atualiza automaticamente por uma rede que funciona em toda a galáxia, né, e tá tudo isso contido num dispositivo pequeno. Lembra muito os tablets que a gente tem hoje, ou os e-readers que a gente tem hoje, né, então lembra bastante isso, e que era um conceito que lá na década de 80... no início da década de 80, no final da década até início da década de 80, era um conceito inimaginável, de ficção científica mesmo. E hoje é parte da nossa realidade. Inclusive, quando eu li todo o guia, né, os 5 livros, 2 vezes. A última vez foi há muito pouco tempo atrás, e eu li no meu e-reader. Olha que interessante. Que é uma coisa que ele imaginou muito tempo atrás e hoje em dia é realidade. Enfim, dava pra gente falar aqui de Douglas Adams durante horas, horas e horas, mas o objetivo desse episódio era mais dar uma visão geral do autor na sua vida, nas suas crenças e principalmente nas suas obras. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não acabou ainda, a gente tem mais algumas coisas aqui no final, mas deixa aí o seu comentário, mande pra nós o seu e-mail, ou deixe o seu comentário no site aí, que aí no próximo episódio a gente lê. E agora, antes da gente encerrar, a gente tem aqui um quadro novo no programa, que é um quadro de indicações. A gente normalmente não vai indicar livros no episódio, porque vai ser redundante, a gente já está falando de livros. Então, obviamente, que a indicação de livros de cada episódio vai ser os livros que a gente vai falar. No caso aqui, a obra de Douglas Adams. Mas a gente quer fazer também indicações fora dos mundos do livro. Por isso, a gente estreia hoje o quadro Fora dos Livros.
Fora dos Livros.
Quadro Fora dos Livros, então, é a novidade do Literofobia, onde nós vamos indicar alguma coisa que nós gostamos e que nós recomendamos para os nossos ouvintes, mas que está fora do mundo da literatura. Pode estar até relacionado, mas não é exatamente um livro. Então, a gente vai, algumas vezes aqui, a gente pode indicar filmes, séries, pode ser comida, pode ser qualquer coisa que a gente acha bacana compartilhar com vocês. Como sou um cavalheiro, vamos começar, então, primeiro as damas, com a indicação Fora dos Livros da Samantha.
Minha indicação é uma série da HBO, que é O Diário de um Jovem Médico, que tem apenas 4 episódios em sua primeira temporada. Então é uma série muito rápida, que dá pra você ver assim na pausa do almoço de uma semana, ou menos do que isso. E o elenco principal, ele conta com os protagonistas da franquia Harry Potter e de Mad Men. E o programa é baseado num livro homônimo escrito por Bulgakov aos 20 anos, contando suas experiências como médico. A história se passa no inverno de 1917, durante a Revolução Russa, e gira em torno do primeiro emprego de um recém-formado em medicina em uma cidade interiorana da Rússia. E 16 anos depois, ele é investigado por prescrever diversas receitas de morfina para si mesmo. E tentando lidar com o vício, ele relê seu diário e relembra do passado, conversando com sua versão mais nova, numa tentativa de corrigir seus erros que o levaram àquela decadência. E o engraçado é que esse protagonista futuro, ele interage com o do passado, mesmo sem influenciar em nada no que está acontecendo. Ele fica só vendo e fazendo pequenos comentários, E a gente, é muito engraçado que a gente fica criando suposições, muitas teorias de como aquilo ali poderia interferir no futuro dele, mas é muito boa a série, muito boa mesmo. E a segunda temporada, eles ainda não divulgaram data de lançamento, mas já confirmaram que vai ter continuação e eu já estou esperando.
Bacana, bacana. Bom, a minha indicação é um aplicativo que você pode baixar no seu smartphone, seja ele iPhone, Android. Não sei se tem Windows Phone, mas provavelmente tem para o Windows Phone também. Que é um aplicativo que eu uso bastante, bem legal, ele é bem simples de utilizar. Você pode usar até pela web, que é o Wunderlist. E é Wunder com W-U mesmo. Vai ter o link aí no, dele no post aqui do episódio. E ele é basicamente um aplicativo de listas. Então você pode, por exemplo, criar listas. Ah, livros para ler. Você cria essa lista e você põe lá os livros para você ler. Lista de compras, supermercado, filmes, assistir, qualquer coisa. Então, basicamente, você cria listas e aí você pode colocar o que você pode colocar comentários e tal, daquele item. Você pode marcar um item como completo, você pode colocar um item em destaque para você ficar aparecendo em cima das listas e tal. E o bacana dele é que você pode compartilhar as suas listas. Você pode criar uma lista, por exemplo, a lista de compras. Aí você pode compartilhar essa lista, por exemplo, com seu marido, sua esposa. E aí vocês dois mantêm essa lista, e aí, por exemplo, quando um der baixa numa lista, o outro já viu já que aquilo foi dado baixa. Então o legal dele é que você cria essas listas e você pode compartilhar com outras pessoas. Pode, por exemplo, criar lista no trabalho, né, de coisas a fazer em determinado projeto, determinada atividade. Então é muito bacana, o Wunderlist é a minha indicação fora dos livros deste episódio. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, você entre aí no site do Literofobia, que você vai poder ter todos esses links e mais informações desse episódio. Se você quiser conhecer mais da minha obra, você pode entrar no meu site, igoralcantara.com.br. E, como a Samata comentou, você pode entrar no www.wordinmybag.com.br para conhecer também um pouco do trabalho da Samantha, das resenhas e o trabalho que ela faz desse blog literário. E como mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Samantha, quer deixar um recadinho final, fazer mais alguma divulgação? Fica à vontade, seu espaço.
Eu quero deixar só uma observação sobre minha indicação fora dos livros.
Ok.
É que o Diário de um Jovem Médico, ele tem muito sangue e muita coisa grotesca. Até porque a história se passa em 17. Então, a medicina não era lá essas coisas poucas.
Então tenha em mente aí quando você for assistir. Esse tipo de seriado normalmente não é recomendável assistir enquanto você está comendo, né? Que normalmente tem as coisas que tiram o apetite. Muito obrigado, Samantha. E, pessoal, também manda e-mail dando as boas-vindas à nossa nova colega. É isso aí, um abraço e até o próximo episódio.
Tchau.
Vamos agora então para a leitura de e-mails e comentários.
Feedback dos ouvintes.
Esta então é a área onde eu vou ler o feedback dos ouvintes, seja ele feito através de comentários no site do Literofobia ou através do e-mail, que é o contato@literofobia.com.br. Neste programa de hoje, como a gente está voltando, eu não vou fazer essa leitura. Eu tinha, na verdade, vários e-mails e comentários para ler, mas eu vou começar a fazer isso a partir do episódio que vem. Então, se você quiser mandar o seu comentário, você pode entrar no site literofobia.com.br, escrever lá o seu comentário, ou você pode mandar um e-mail para contato@literofobia.com.br. E uma novidade é que a cada episódio nessa área de leitura de e-mails e comentários, nessa área de feedback dos ouvintes, eu vou dar um livro meu, e aí vai ser o livro, depende do que o livro que a pessoa escolhida quiser, vou dar um livro meu de presente para uma pessoa que mandar e-mail ou comentário. A princípio eu estou pensando em não fazer um sorteio. Eu vou selecionar um e-mail ou comentário e essa pessoa vai receber. Mais ou menos nos moldes que faz o Luciano Pires lá no Café Brasil, ok? Então é isso aí. E não esqueça, enfim, de visitar também o meu site, igoralcantara.com.br, conhecer lá os meus livros e os outros podcasts que eu participo. Para finalizar, esse episódio ficou um pouco confuso, porque tem as gravações que eu fiz após a gravação do episódio, no início e agora no final, mas agora com uma regularidade melhor a gente vai voltar de novo aos trilhos, e espero que vocês tenham gostado dessa volta. Mais uma vez, mande seu e-mail, comentário. Um abraço aos ouvintes e até a próxima.
Exposed in the light.